paiquerê.com.br. Tudo sobre todos os esportes. Bate-bola. O grande encontro da equipe total.
Conferindo com a Paiquerê, meio-dia e 5 em Londrina. Estamos chegando com o bate-bola da equipe total com esses destaques. Londrina terá dois jogos treinos antes da estreia no Brasileiro C. Corinthians, precisando de vitória, joga hoje pela Copa Sul-Americana. Grêmio e Fluminense envolvidos na abertura de nova rodada da Libertadores. Mesmo como vice-campeão, o Santos colocou o maior número de jogadores na seleção do Paulistão. No Rio de Janeiro, o Flamengo dominou totalmente o escrete dos melhores. E hoje, na Liga dos Campeões, dois super jogos envolvendo potências mundiais. Assistência técnica Luciano Magalhães, na central Thiago Sadal, coordenação e redação Fábio Fernandes, comando de JB Faria, no ar o Bate-Bola da Paiquerê.
Bate-Bola, o grande encontro da equipe total.
Meio-dia e 6 em Londrina, hoje é terça-feira, dia 9 de abril de 2024. Por enquanto, tempo bom na cidade e na região, temperatura entre 26 e 27 graus. Nós estamos reunindo a equipe total para, a partir de agora, deixar a você a informação precisa do futebol. As notícias e os comentários do futebol local, estadual, nacional, de uma forma geral para você. E antes de qualquer destaque, eu lembro você que nesse período de surto de dengue em nossa cidade, todo cuidado é pouco. Temos um recado importante para você que é síndico de condomínio horizontal ou de empresas. A DDT Ambiental promove o serviço de fumacê, nebulização com picape, para matar no ninho o mosquito, hein? É uma forma efetiva do controle do mosquito Aedes aegypti. Não perca tempo, não corra riscos. Ligue agora mesmo e converse com o pessoal da DDT Ambiental para resolver esse problema para você. O telefone é 30 24 40 70. E no começo do bate-bola, a gente com muita tristeza registra o falecimento do senhor Cirilo Fernandes, o pai do Fabinho Fernandes, nosso coordenador da equipe total, nosso companheiro há tantos anos. Seu Cirilo, uma pessoa maravilhosa, um tradicional morador há muitos anos da Rua da Lapa, nos seus tempos de profissional, um mecânico ultra competente, que resolvia o problema de tanta gente quando o carro enguiçava. Seu Cirilo faleceu ontem à noite aos 93 anos de idade. E a gente transmite aqui os pêsames ao Fabinho, à sua família, à família toda do seu Cirilo. Lembrando que o velório está acontecendo numa das capelas ali do Parque das Oliveiras e o sepultamento será às 16h no cemitério João 23. Com muito pesar, noticiamos o falecimento do seu Cirilo Fernandes, pai do Fabinho Fernandes, aos 93 anos de idade. Mais uma vez, os pêsames, os sentimentos a toda a família enlutada. Vamos aos destaques dos companheiros agora aqui no nosso Bate-Bola. E a gente sempre espera que o Lúcio Flávio venha cheio de novidades do Tubarão, sem aquelas dúvidas, sem aquele jogo de empurra nas soluções, com boas novidades, porque hoje é dia 9. Quando é o Fiore Luiz? Quando é que começa mesmo o Campeonato Brasileiro da Série C? Quanto falta na contagem regressiva, ô Fiore?
A minhas contas aqui, uns 12 dias.
Uns 12 dias. Pois é, rapaz. Daqui a pouco, já menos de dois dígitos, né? Já 9 dias, 8 dias, 7 dias e o campeonato tá chegando. Então, Lúcio Flávio, por favor, traga para a torcida do Tubarão. Claro que você não é um milagreiro, é um grande repórter, mas não faz milagre como todos nós. Notícias boas do Tubarão, Lúcio. Boa tarde.
Tudo bem, Matheus? Boa tarde. Um abraço aí para você, pro ouvinte Paiquerê. Estender aqui também o meu abraço fraterno ao nosso Fabinho Fernandes. Já estivemos lá pela manhã. Um abraço para ele, para dona Idalina, né? A mãe do Fabinho, para Valquíria, que é a irmã do Fabinho, né? Pros netos, né? Para Duda, pro João. Um abraço fraterno aí pela passagem do seu Cirilo, que Deus o receba em bom lugar e conforte aí a família e o nosso Fabinho logo estará de volta aqui conosco. Bom, Matheus, Londrina já treinou na manhã desta terça-feira, amanhã tem um jogo treino, será contra o FC Cascavel, né? Que ontem chegou ali ao CT, vai fazer uma pré-temporada aí no CT e vai fazer então esse jogo treino com o Londrina, que está agendado para amanhã à tarde. É mais uma etapa aí da preparação do Londrina, pensando na estreia do Campeonato Brasileiro. Na próxima semana, a partir do dia 20, começa a Série C. Fora de campo, o Londrina deve apresentar hoje à noite, né, aos conselheiros a minuta final aí do contrato da SAF, para que os conselheiros possam analisar. E aí, nos próximos dias, o Londrina deve marcar uma data aí para a votação, né, para que essa minuta, esse contrato seja votado no Conselho de Representantes, e aí será o último passo, então, para a concretização ou não da SAF dentro do Londrina. Matheus?
Quer dizer que vamos ter dois times ao mesmo tempo no CT, Lúcio?
Sim, a gente já tinha falado aqui, né, da pré-temporada do Cascavel,
sim.
Tá acertado aí.
Mas seria sem o Londrina, que se despediria no final do mês passado. Como o Tubarão continua, quer dizer, vão morar de parede e meia, como se diz na gíria?
Isso, né? De meia parede, né? mas é tranquilo, lá no CT tem espaço, né? Tem vários campos e enfim, tem alojamento também que dá para abrigar aí um número maior. Então é tranquilo, né? O Cascavel deve ficar aí uma semana, uns 8 ou 9 dias aí. Então já ficou acertado isso, inclusive na questão do contrato de aluguel com o Londrina, já estava acertado também, né? A gente sabe que o Sérgio Malucelli tem apoiado lá o futebol do FC Cascavel, então o time do Oeste está aí, vai fazer uma pré-temporada, uma sequência de preparação aí visando a Série D, e aí já aproveitando os dois times fazem esse jogo treino amanhã à tarde.
Bom, o Campeonato Paranaense acabou, Fiori, não dá nem para imaginar se dá para desviar algum jogador do Cascavel pro Londrina para reforçá-lo na Série C. Você está lembrando de algum destaque do Cascavel no Campeonato Paranaense, Fiori?
Não, sim, de pronto assim, não. É. Né? Mas estava já estabelecido a vinda do Cascavel. Agora, pô, vou te contar, hein? Aquilo parece uma mãe, né? Sempre cabe mais um ali.
Sempre cabe mais um.
Você vê, o Futebol Clube Cascavel traz aí o quê? Uns 30?
Pelo menos 30, né?
Entre jogadores, comissão técnica. Refeição, alojamento, vai todo mundo ficar morando ali esse tempo todo. Tem o Londrina profissional. Tem o sub-20, tem o sub-17. Será que cabe tudo esse povo ali? Enfim, tudo bem, isso não é problema meu, né? Bom, com o fim dos campeonatos estaduais, Matheus, 70% dos profissionais praticamente estão desempregados.
Nossa!
Jogadores, técnicos, preparadores físicos, treinador de goleiro, roupeiro, massagista. Você imagina a imensidão de profissionais sem emprego neste momento. Claro que muitos ainda podem se acomodar na quarta divisão do brasileiro, na Série C, na Série B, mas não é muita gente, não. Aqui no Paraná, por exemplo, o que vão fazer o Galo Maringá, o Joseense e o Andraus, hein? O PSTC não, tem uma estrutura de revelação, é diferente. Vamos ter a segunda divisão aqui do Paraná, depois vai ter a Série D do Campeonato Brasileiro com Maringá, Futebol Clube Cascavel e Cianorte, tá? Então, a Copa do Brasil na terceira fase tem o Operário e o Atlético. Mas muita gente vai ficar daqui até dezembro sem um trabalho, viu, Matheus?
Olha, o Fiori, é interessante se você toca esse assunto, porque veja bem, os campeonatos nacionais são campeonatos com 20 clubes cada participante, cada campeonato, né? Série A, Série B, Série C, Série D também, acho que é 20 ou tem mais?
Série D
é
mais.
Tem mais. Mas, de qualquer maneira, nós temos aí 80, 90 times de futebol, no máximo 100, participando dos campeonatos nacionais. Se a gente levar em conta que em cada um dos 27 estados da federação, o campeonato estadual tem no mínimo 10 clubes, são 270, quer dizer, quantos clubes que param, e você disse bem, quantos profissionais que param. E tem gente que ainda quer acabar com os campeonatos estaduais, não é verdade, Fiore?
Mas eles têm já a proposta na CBF o seguinte, fazer igual na Inglaterra. Cria 5, 6, 7 divisões de um campeonato brasileiro o ano inteiro, né? Então, aí teria a possibilidade de você ter a série, depois da série D, série E, série F, série G, série H, série I. Mas isso é uma ideia muito distante ainda.
É, e acho que aqui no Brasil, no, pelo menos a curto prazo, a mentalidade dos dirigentes esportivos não estará envolvendo esse tipo de coisa, né? É interessante porque na Europa, países são, claro, tem exceções, mas os países são menores, é mais fácil o gira para lá, gira para cá. E aqui também, nossa, para ter 4 divisões do futebol brasileiro já foi um parto, né? Foi muito, muito demorado. Entretanto, vamos ver o que acontece. E você, Matheus Camargo, o que acha de tudo isso? Que é um comentarista da nova geração. Boa tarde, Camargo.
Muito boa tarde, Matheus. Boa tarde a todos os amigos, a toda a audiência da Paiquerê 91,7. Também mandando um abraço fraterno aí ao Fabinho Fernandes, né? É, dia muito complicado, mas sobre esse assunto, é um assunto muito interessante, né? Um assunto, inclusive, tem que ser muito debatido, né? Porque essa falta de espaço para vários atletas começa a levantar questionamento sobre, por exemplo, uma nova divisão, né? A gente tem, por exemplo, países menores com tantos clubes federados quanto no Brasil, com mais divisões, né? Divisões regionais. A gente tem, por exemplo, no futebol argentino, divisões regionais que aí vão se assim, encaminhando para chegar às divisões nacionais, com mais clubes em ação, né? No Brasil a gente tem muito essa parte amadora, eu acho, que fica nessas questões de clubes que disputam os estaduais e depois ficam 8, 9 meses sem calendário, né? É, acho que é uma questão de ter, por exemplo, mais edições de copas estaduais como tínhamos antes, né? Hoje temos muito menos, né? A Copa Paraná, a própria Copa Paulista, acho que é a única que se mantém, né? No Rio de Janeiro acho que não tem mais a Copa Estadual, né? Que mantém os jogadores em atividade. Então, até por isso, por exemplo, a gente tem São Paulo como um polo que atrai todo o dinheiro do futebol brasileiro e muita gente no começo das temporadas vai para lá. Quantos jogadores o Londrina já perdeu no início de estaduais para clubes paulistas que nem divisão tinham, né? Então acho que é uma questão muito, muito interessante de se debater, acho que é muito importante inclusive para a manutenção e para o profissionalismo do futebol brasileiro em várias áreas, né? Acho que ajudaria até para questão econômica de vários atletas, né? Mas Matheus, queria dar um destaque que é interessante, né? Porque ontem o Palmeiras viu o Santos ter a maioria dos seus jogadores na premiação do Campeonato Paulista, né, o que eu já achei um pouco estranho, né, até porque o Palmeiras foi aí um dos melhor time da primeira fase, o Palmeiras passou por todas as fases, foi campeão de maneira soberana contra o Santos mesmo, que o Santos tenha causado alguma dificuldade. Acho que acabou rolando um prêmio de consolação ao Santos, né, que vai disputar a Série B do Campeonato Brasileiro, mas meu ponto é, como essas premiações individuais se tornaram muito mais homenagens do que justiça, né, porque ontem, por exemplo, nada contra o Endrick, inclusive para mim é o maior craque do Brasil desde Neymar, desde que o Neymar surgiu no Santos lá em 2009. Mas o Endrick, ele marcou 2 gols do Campeonato Paulista, ele foi eleito craque do campeonato. Né? O Endrick, ele começou a jogar o Paulista no meio de fevereiro, porque ele estava jogando o pré-olímpico com a seleção brasileira. Então, ontem ele foi eleito o craque do Campeonato Paulista, marcando 2 gols, jogando 9 jogos. Né? Então, como foi, por exemplo, a bola de ouro para o Messi, que foi um absurdo completo, né? Que o Messi não jogou futebol em 2023 e foi eleito bola de ouro. Para mim, a Federação Paulista fez a mesma coisa e mostra que essas decisões, essas premiações, não tem nenhuma mais visão técnica, ninguém vê nada. Quem jogou mais o campeonato está sendo dado só a premiação para quem acham que tem que ser homenageado.
Agora, é interessante esse assunto que você coloca, porque, claro, normalmente o time campeão, como o caso do Flamengo, teve 8 na seleção carioca, eu acho que o Palmeiras tinha que ter mais jogadores que o Santos na seleção, embora a fase do Palmeiras não seja tão boa, mas você olha aqui, a seleção do Campeonato Paulista, Rainer, lateral direito do Santos, Pituca, João Schmidt, jogadores do Santos na seleção. Eu acho que pelo menos nessas 3 posições nós tivemos jogadores melhores de outras equipes participando do Campeonato Paulista e destacando.
O Aníbal Moreno, Matheus, para mim foi um dos melhores jogadores do campeonato, ficou fora da seleção.
E não teve vaga, né? Não teve. Tá, tudo bem, o Rafael Veiga não viveu um grande momento, o Rômulo foi melhor, Rômulo tá na seleção, o meia que o Palmeiras acabou contratando agora. Mas é aquela história, é o que você diz, tem que fazer dar um balanço aí, de repente é um empurrão no Santos para ele viver melhor daqui para frente, quando terá que encarar a dureza da Série B. Boa tarde, Vanderlei Rodrigues.
Muito boa tarde, meu caro Jota Matheus, amigo do Bate-Bola, meus sentimentos à família do nosso coordenador de esportes, Fábio Fernandes, também. Não estive hoje pela manhã, mas com certeza, tão logo que acabe o Bate-Bola, estarei lá prestando também minha homenagem ao Fábio e a despedida do seu pai. Bom, enfim, vida que segue. Assim, Matheus, ontem até comentei a minha preocupação quanto Londrina está treinando em praticamente um mês, quem vai pagar a conta? A informação é que caiu uma verba na conta do Tubarão, né?
Opa!
Um valor aí, a primeira parcela da Confederação Brasileira de Futebol. Então vai dar uma respirada, mas é aquela respirada que também vai te dar um oxigênio, mas ainda vai deixar asfixiado, porque não é só a questão do futebol profissional, né? Tem uma questão ao entorno de tudo isso, além dos jogadores, comissão técnica. E na abertura desse programa, eu gostaria de deixar um ponto de interrogação para você, torcedor. Chegou o pessoal da esquadra para fazer ou assumir o Londrina. Quem colocou o dinheiro no Londrina no Campeonato Paranaense foi o Tubarão, a marca Londrina. E quem administrou foi a esquadra. Então, sim, tem umas coisas que eu não consigo entender. E uma outra situação. Outro dia até cobrei aqui a questão do seu Getúlio vir a público e falar, se posicionar na condição dele de presidente. Tem que vir mesmo. Só que numa questão da definição de SAF, não é o seu Getúlio. É o conselho que vai dizer sim ou não. Então, nas próximas horas, a gente vai começar a ter uma ideia do que será esse Londrina aí para a sequência do ano, Matheus.
Tá falado, Vanderlei, 12:21 em Londrina. Uma notícia boa para você. Hoje, terça-feira, tem de novo a grande promoção da Nativas no almoço e no jantar.
Nativas Grill, a rede de churrascarias que mais cresce no Brasil. E as promoções do dia.
Hoje é terça-feira e terça-feira tem almoço promocional de R$ 79,90 por R$ 69,90 por pessoa. Repetindo, almoce na Nativas. Diga que você acompanhou a promoção aqui na Paiquerê e você, ao invés de pagar R$ 79,90, vai pagar R$ 69,90 por pessoa. E no jantar a economia será maior ainda. No jantar desta terça-feira na Nativas, o preço é R$ 69,90 por pessoa. Que beleza, hein? Leve a família, leve os amigos na churrascaria Nativas, que tem o buffet mais completo da região. Grande variedade de cortes e carnes, comida japonesa, queijos, saladas, frutos do mar. Uma novidade agora, os drinks da Nativas Londrina. É isso mesmo, são mais ou menos 15 drinks, entre eles os famosos Negroni, Coronita, Margarita, Mojito, Cura Tudo, entre outros. Espaço Kids para crianças, área VIP para reuniões, espaço para confraternizações, além de estacionamento amplo e coberto. Nativas Grill, na Tiradentes 1515 em Londrina. E eu tenho aqui uma curiosidade. Fiori, eu tenho uma. Antes de você trazer outro seu destaque, eu vi aqui uma curiosidade sobre os campeonatos estaduais, que agora fazem parte do passado, somente 2025 que eles voltem. Estaduais que pagam premiação ao campeão. Campeonato Paulista é o líder, 5 milhões. O Palmeiras ganhou 5 milhões como campeão do Campeonato Paulista por parte da federação. Brasília, Campeonato de Brasília paga 1 milhão pro campeão. Que surpresa, hein? O Campeonato do Pará dá 200 mil pro campeão. O de Alagoas dá 150 mil. O Catarinense, 100 mil. O Pernambucano, então, tem até dinheiro trocado. 83 mil pro campeão, que foi o Sport. O Campeonato do Piauí dá 50 mil, mais um carro no valor de 92 mil pro campeão. Portanto, está 142 mil. O campeonato de Roraima dá R$ 30 mil ao campeão. O Acreano dá um carro no valor de 92 mil. O campeonato de Rondônia dá um carro de 90 mil. Quanto dá o Campeonato Paranaense, Fiore Luiz, pelos seus cálculos aí?
Dá zero.
Zero. Campeonatos Carioca, Gaúcho, Mineiro, Sergipe e Paranaense não dão premiação alguma, hein? Até o Carioca e o Gaúcho e o Mineiro não dão premiação.
O Matheus. Mas... Oi? O Amarildo Vieira Martins está dizendo aqui o seguinte, avisa o Fiore que o sub-17, sub-20 não está morando
no lá CT.
No CT.
Ah, tá.
Já somente o profissional. Casa. Acho que o Fiore citou isso, né, Fiore?
Eles treinam lá, né? Eles treinam, né?
Deve treinar, né? A não ser que...
eles treinam lá.
A não ser que tenha mudado também o treinamento. Mas o que você ia falar, Fiore?
Não, o Vanderlei falou que o Londrina recebeu um dinheiro. Falou,
segundo ele, nem treinando também, viu, Fiore?
Cota da CBF ou da Liga? Vanderlei falou.
Não, aquele valor de 1.200.000, né?
Aquele 1 milhão agora para o Campeonato Brasileiro, que a CBF dá de cota para os clubes da Série C. Esse dinheiro, então, né?
1.200.000 ou...
Não, isso é parcelado em 3 vezes. Parcelado em 3 vezes.
Vixe, Maria.
Agora, e da Liga, nada ainda, né?
Nada da Liga, Lúcio?
Nada.
Nada. Zero dinheiro da Liga. Quer dizer...
Tá esquisito isso, hein, cara?
Tá. E agora tem o seguinte também, né, Fiore? O que que tem se falado das ligas atualmente?
Ninguém.
Nada. Praticamente
ninguém sabe
nada.
Se vai ter.
Exatamente.
A Chapecoense pegou, parece... de uma tacada só, não sei se foi 25.000 ou 35.000, já gastou, quer dizer, se não tiver liga, vai ter que devolver,
vai,
né?
Vai ter, foi um crédito pessoal, né?
Esse dinheiro da liga pode ser uma baita de uma roubada, né? Pensando
sim, nisso. Que vai ter que devolver, né, o Matheus Camargo?
Quer dizer, isso, né? Vários clubes, se eu não me engano, o Cuiabá pegou para fazer o CT, né, dinheiro da liga, e se não tiver liga, né, porque a gente tem que lembrar, né? São duas ligas, né? A Libra aí, que tem os clubes mais pesados, e a Liga Forte União, que tem bem mais clubes, incluindo Londrina, né? E tem clubes tradicionais também, como Atlético Mineiro Internacional, Fluminense, enfim. Mas nenhum dos dois estão andando, né? Nenhuma das duas ligas estão andando, estão fechando acordo comercial para vender direito de TV, mas a organização de liga em si, nada rola. Então, acho um perigo, inclusive, esses dinheiros que entram para esses clubes.
Se entrar, claro, sem ter uma preocupação momentânea quanto à devolução do dinheiro, mas o grande problema é que nem nessa circunstância está chegando, né?
Mas também o Londrina não precisa de dinheiro da liga, coisa nenhuma, cara.
Tá certo.
A esquadra... O dono aí da esquadra falou que tem 100 milhões para aplicar no Londrina em 6 anos.
6 milhões em 6 anos dá quanto por ano?
16 milhões 16... e pouco.
Então vamos esperar a chegada dos 16, hein? Meio-dia e 27 em Londrina, é o Bate-Bola da Paiquerê. Conheça os produtos fim de obra de Londrina para todo o Brasil. Terminou de construir ou reformar, fim de obra, mais de 20 produtos para remover a sujeira em casa, na empresa ou na indústria. Fim de obra, a venda nas casas de tintas, nas lojas e materiais de construção e nos supermercados. Acesse fimdeobra.com.br. Você dá um toque do ouvinte aí, ô Vanderlei Rodrigues?
Com certeza, meu caro Jota Matheus, vamos lá, a participação do ouvinte, começando com o Rogério Dias. Comunicamos o falecimento hoje de Antônio Mariano de Souza, está dizendo aqui, lembrando, jornalista e ex-secretário de comunicação da gestão Kireff.
Foi ontem, né? O Mariano faleceu ontem.
Sim, foi ontem.
Ontem pela manhã. Trabalhou por muitos e muitos anos na Folha de Londrina, grande jornalista, e estava internado, né? Tinha alguns problemas de saúde e infelizmente faleceu ontem.
Vamos lá para outras participações aqui, Cardoso da Zona Norte. Pelo menos o torcedor pode ver esse jogo treino. O torcedor não serve para nada, se terá que pagar ingresso. E daí, como é que fica, hein, Luciano?
Não, treino fechado.
Treino fechado, esquece, presença. Perdeu. O Laertes, por que só o Londrina demora tanto para acertar a SAF? Porque a SAF também não se define da noite para o dia, né? Acho que tem que tomar todos os cuidados. Gilberto, tem notícias do sócio torcedor? Se nem a SAF consegue resolver, vai resolver o sócio torcedor? Pelo jeito, essa empresa SAF vai ser efetivada no final da Série C. Assinado, Nilton. Muito obrigado, Nilton. O Adalberto Bacarim. Boa tarde, senhores. Sobre o mercado de trabalho do futebol, lembram-se tantas outras profissões que têm inúmeros profissionais. com formação e não há mercado de trabalho para todos. Quantos professores sem escola, jornalistas sem veículo de comunicação, médicos sem hospitais e assim por diante. Valeu, Bacarim, grande abraço para você, obrigado pela participação. O Alex está mandando para cá sua participação. Por que a Paiquerê insiste tanto nessa safra? Você pode me responder, meu caro Lúcio Flávio? A pergunta é direcionada aí, Lúcio. Segue o jogo, né?
Nós insistimos, não, quem está insistindo nada. Na SAF passa é o Londrina, a informação. Né? Nós só estamos contando a história. Exato. E os passos, né? Nós aqui não insistimos nada, não fazemos nada, né? Quem decide do Londrina é a diretoria do Londrina e o conselho, né?
Ademar Matheus está dizendo aqui os sentimentos radialista Fábio Fernandes e toda a família. Mais duas participações. O Kleder Rosa está escrevendo aqui: a esquadra vai administrar o Londrina com o próprio dinheiro do Londrina. Aí, exemplo, premiações, cotas de TV, patrocinadores, etc. Ele está dizendo aqui: será meu pai. Para fechar, J. Matheus, o Robson está dizendo o seguinte: boa tarde, amigos. Se a ESM fez um acerto com Londrina, contando com o dinheiro da liga, sendo assim, caso esse dinheiro não saia, a SMZ existe alguma cláusula onde a SM terá que arcar com esse valor? Robson do Centro está fazendo a pergunta aqui no Bate-Bola, Paiquerê.
Ninguém sabe. Deixa isso para lá, vamos esperar a chegada da grana. Meio-dia e meia em Londrina, é o Bate-Bola da Paiquerê. Eu lembro você que amanhã tem jornada esportiva. Amanhã, a partir das 9 da noite, tem São Paulo e Cobressal do Chile pela Copa Libertadores da América. Augustinho Pereira, Matheus Camargo, Lúcio Flávio e Nelson Magro na jornada. Quinta-feira tem Palmeiras e Liverpool do Uruguai, também pela Copa Libertadores da América, o Vanderlei vai transmitir. Sábado teremos São Paulo e Fortaleza, começo do Campeonato Brasileiro da Série A, 9 da noite, e domingo também Série A do Campeonato Brasileiro para Corinthians e Atlético Mineiro, é o nosso carnê de transmissões para essa semana.
Matheus.
Oi, Fiori.
Quando é que o Lúcio Flávio vai rodar a entrevista coletiva do Belintani?
Ele gravou, mas deu pau no gravador, o Fiori. Você lembra, Lúcio?
Eu não sabia.
Quando acontecia isso, aqueles velhos gravadores de fita cassete, isso, aí você ia gravar uma entrevista, a fita mordia, né? É. O gravador mordia a fita. Não vai... Eu acho que aconteceu isso, não agora, aconteceu, Lúcio?
Agora, vamos e venhamos, né? O homem vem aqui, dono da SAF, pô, não mostra a cara, não marca uma coletiva. Isso é um desrespeito com o torcedor, né? Sim. Chega aqui, se reúne com o pessoal do conselho, aí se reúne lá com o Malucelli no CT, vai pro hotel, aí pega o avião e vai embora. O que que é isso?
É lamentável mesmo, né, Fiori? Eu acho que a cidade merece informações, merece satisfações, principalmente porque o Londrina é algo da cidade há 68 anos. E isso, infelizmente, está sendo desconhecido pela maioria, não só os de fora, até um grupo daqui também. Vamos para o intervalo comercial. Na volta, o Bate-Bola vai trazer as informações de preparação do Londrina, porque daqui uns dias, nem perdi a conta, viu, Fiori? Hoje é dia 9, final da semana que vem, começa o Campeonato Brasileiro da Série C e o Londrina vai longe, hein? Vai lá na bonita Aracaju enfrentar a equipe do Confiança.
Bate-Bola. O grande encontro da equipe total.
Nativas Grill, a rede de churrascarias que mais cresce no Brasil. E a hora certa.
Conferindo com a Paiquerê, agora 12:33.
Você procura um rodízio de qualidade? Na Nativas Grill Churrascaria, você encontra frutos do mar, saladas diversas, pratos quentes, pista japonesa, queijos e uma excelência em carnes nobres. Nativas Grill Churrascaria, bom atendimento, bebida gelada, os melhores drinks e espaço kids. Nativas Grill Churrascaria, faça sua reserva e siga-nos nas redes sociais. Nativas Grill, venha ser Nativas você também. Em Londrina, na Avenida Tiradentes, 1515.
De segunda a sexta, aqui na Paiquerê 91,7, às 6 da tarde, em cima do lance, com Rodrigo Linhares e equipe total.
Você quer ganhar dinheiro pra que ele não falte mais?
Venda agora sucata de alumínio e outros metais na Vergote. Transforme latinhas vazias de cerveja e refrigerante em dinheiro.
Vergote Metais.
Rua Ivaí, 521. Ligue 3339-4200.
Paiquerê 91,7.
Elite com Contabilidade, uma empresa formada por pessoas capacitadas e prontas para atender a sua empresa nas questões fiscais, contábeis, trabalhistas e previdenciária. Venha nos visitar e entender a nossa metodologia de trabalho. O sucesso da sua empresa deve passar por mãos que querem trabalhar em seu favor. Elite com Contabilidade, um nome forte para empresas fortes. Avenida Demar Pereira de Barros, 800, Jardim Bela Suíça, Londrina, Paraná. Fone 43-3305-8700, CRC 6583-O Paraná.
Oliveiras Bar e Restaurante, há 29 anos na Quintino Bocaiúva, com delícias de dar água na boca. Frango a passarinho ao alho óleo, rabada, dobradinha, caldo de mocotó, além das especialidades da casa, bife de chouriço e T-bone. Prato feito em marmitex no almoço e no jantar. Oliveiras Bar e Restaurante, na rua Quintino Bocaiúva 846, ao lado do Shopping Quintino, o último a fechar em Londrina. Entregas pelo iFood.
Bate Bola, o grande encontro da equipe total.
Jota Matheus. Conferindo com a Paiquerê, agora 12:35 em Londrina. Você, amigo do campo, que prioriza pela qualidade, economia, funcionalidade da produção, conte com os produtos de qualidade do grupo Multibelt. A empresa une eficiência e inovação em tecnologia. Há 35 anos no mercado de lonas para máquinas agrícolas, correias e esteiras para plataformas Draper. Mantenha a sua produção sempre em movimento com produtos Multibelt. Na Multibelt você pode confiar. E mais uma vez a gente lamenta o falecimento do senhor Cirilo Fernandes, pai do nosso companheiro de trabalho Fábio Fernandes. Seu Cirilo faleceu ontem aos 93 anos de idade. Seu corpo está sendo velado no Parque das Oliveiras e o sepultamento acontecerá logo mais às 16h no cemitério João 23. Mais uma vez, os pêsames à família enlutada. Vamos falar do Londrina Esporte Clube mais uma vez agora. Preparação para a estreia no campeonato, vamos saber como é que anda a SAF, vamos saber como é que anda aí a chegada de reforços, enfim, né, Lúcio?
Exato, Matheus. Londrina, dentro da sua programação, treinou agora pela manhã, né, o trabalho realizado lá no CT, e amanhã à tarde vai fazer então esse jogo treino contra o FC Cascavel. No sábado, Londrina tem um outro jogo treino agendado, mas ainda não definiu o adversário. Será mais um teste importante aí para o Emerson Ávila fazer as suas análises pensando no início do campeonato. A gente tem uma palavra do Emerson Ávila nesse início de semana, né? Ele falou a respeito do jogo treino que foi realizado no sábado e da programação do planejamento do Londrina nessa reta final de preparação até o início do Campeonato Brasileiro.
Foi uma boa movimentação, a gente procurou dar uma carga de trabalho semelhante a todos os atletas, então a gente fez o primeiro tempo com uma equipe, segunda etapa a gente fez com uma equipe totalmente diferente e foi... Conseguimos tirar boas conclusões para a sequência da nossa fase de preparação. Coisas importantes foram avaliadas individualmente, também do ponto de vista coletivo. Tentar aliar isso aí tudo agora, nas duas semanas que ainda nos restam, para a gente consiga estar preparado para a estreia do dia 20.
Professor, falando um pouco mais sobre essa preparação agora também para a estreia que o senhor disse, como que segue agora, quais são os próximos passos da equipe, o que o senhor pode falar dessa preparação também?
Bom, a gente tem mais dois amistosos já previstos. Nossa ideia é chegar não só bem do ponto de vista tático, coletivo, mas também fisicamente. A gente entende que os jogos nos ajudam a dar um ritmo de jogo para principalmente os atletas que se somaram à equipe agora nos últimos dias. Então a gente entende que essas duas semanas finais aí vão ser fundamentais para que a gente consiga definir bem o 11, definir bem a nossa estrutura de jogo, mas já tem alguns conceitos muito bem estabelecidos com a turma e a gente pretende utilizar tudo isso aí ao longo da competição.
Professor, também destacar a participação dos meninos do Sub-20, né, que entraram no treino, vem fazendo um bom papel no Campeonato Paranaense e estão sendo aproveitados também na equipe profissional, né?
Sem dúvida, a gente utilizou aí 4 meninos do Sub-20, o contato nosso com a categoria tem sido bem próximo, faz parte do nosso projeto utilizar bastante ao longo da temporada atletas da base, com o intuito de estar finalizando a formação deles como atletas profissionais, para que consigam se estabelecer no mercado e sejam também um ativo do clube e possam, sempre que integrar a categoria sub-20, estar com um pouquinho mais de maturidade, mais experiência. E a gente tem acompanhado a competição deles, tem feito um bom campeonato, foi um time que foi montado aí bem que às pressas e em cima da hora, mas o grupo tem evoluído e a gente sabe, né, da importância dessa relação entre base e profissional ao longo do nosso trabalho.
Bom, o Emerson Ávila, Matheus Fiori e Vanderlei, que ainda não está podendo contar com o Rafael Longini e com o Callison, além do Riquelme, né, os três jogadores que estão em tratamento com problemas musculares, a expectativa é de que ao longo ainda dessa semana, principalmente o Longini e o Callison sejam liberados para treinarem normalmente. O Emerson Ávila, que a partir dessa terça-feira está ganhando aí também, né, os dois últimos reforços, chegando nessa terça-feira a Londrina, o Cadi, volante, e também o Daniel Amorim, centroavante. Então, são os dois últimos reforços apresentados pelo Londrina, chegando, se apresentando nessa terça-feira, e aí, a partir desse momento, integrando o elenco e fazendo parte dos treinamentos aí, compondo o elenco Alves Celeste.
Lúcio, me tira uma dúvida, o sub-20, esses jogadores são do Londrina, da SM, como é que tá isso?
Não, agora houve uma reformulação muito grande, né, Fiori? Houve uma troca quase que completa aí dos jogadores, né? Então, a maioria daqueles atletas que eram vinculados à SM já não estão mais no clube.
Bom, e sobre o time pro final da semana que vem, tá na cara que ele deve usar aquele esquema que utilizou contra o Corinthians, contando com 3 zagueiros, afinal é estreia, jogo fora de casa, aquela história toda. Mas, porém, todavia, é preciso que o Longini, o Callison e o Riquelme possam ter condições de jogo, porque aí o Londrina, independentemente de novos jogadores que chegaram, terá 3 jogadores que eu classifico como titulares absolutos do Londrina, o Matheus Camargo.
Com certeza, Matheus, e inclusive os 3 ao lado, talvez, do Thiago Enes, foram os principais jogadores do Londrina, né, no Campeonato Paranaense, né? Acho que o retorno dos 3 é fundamental, crucial para esse esquema que pensa o Emerson Ávila, né, com 3 zagueiros, até porque o Callison foi o artilheiro do Londrina, então teria ainda mais liberdade para atuar. O Rafael Longini, que é um jogador mais veterano, teria também a menor necessidade de marcar também, né, de fazer essa recomposição com os 3 zagueiros e com os alas, né. O problema do Londrina não tem um ala esquerdo, então tem que contratar, mas o retorno dos 3 é crucial para que ele mantenha esse esquema, né. Também acho que é crucial que o Daniel Amorim chegue com um aspecto físico positivo, né, para chegar, para assumir a camisa 9 do Londrina. É um jogador que para mim é a cara da Série C, é um jogador que pode ser muito importante, mas repito, o Londrina tem que contratar pelo menos 2 laterais esquerdos. Reintegrou o Lauan, mas vale lembrar, para a Série C tem que ter 30 jogadores, né, se não me engano, 30 jogadores no elenco. O Londrina ainda nem tem 30 jogadores no elenco nesse momento.
Agora, sobre esses jogadores, Fiori, que eu destaquei aqui, que estão contundidos, e a gente está acreditando agora que eles estão contundidos, que continuam aqui no Londrina Esporte Clube, eu acho que os 3 são donos das posições se estiverem bem fisicamente, né?
Agora, nós vamos ter o teste definitivo, nem digo amanhã, nesse jogo treino do Futebol Clube Cascavel, mas o segundo jogo treino, no final dessa semana, aí os 2 vão ter que estar em campo.
Já tem que ser com a formação do jogo, né?
Porque se não tiver em campo, como é que vão estrear contra o Confiança, tanto tempo assim parados, não é verdade? Então, isso aí deve terminar provavelmente amanhã já, quanto o Cascavel, então no fim de semana, no outro jogo treino, a participação dos 3 aí no time principal do Emerson.
Agora, por que o Vanderlei, esses jogadores que a gente está citando aí, que são tidos como titulares, aparentemente eles não correm risco de perder posições para novos contratados. Você acha que corre ou não?
Penso que não, Matheus. O Londrina terminou em alto o Campeonato Paranaense. Tudo bem, você vai falar, pô, foi atropelado lá em Curitiba pelo Atlético, mas, assim, se você analisar, foi um Londrina ajustado e muito disso deve ao trabalho, a forma como o Ávila vem conduzindo. E até no particular da esquerda, que é muito citado aqui, eu vejo que o Pedro Castro dá para começar o campeonato sim. Entre os que passaram por ali, ele foi o melhor, tanto é verdade que se afirmou na posição. Para começar é isso, Matheus. Talvez o Amorim, que chega, que vem com ritmo lá do futebol mineiro, essa é a ideia. Eu, particularmente, só tenho um olhar para a questão do camisa 10 do Londrina, que acho que ficou devendo em alguns momentos, contribuiu em outro, mas penso que tem capacidade de entregar mais e espero dele essa entrega no Campeonato Brasileiro da Série C, Matheus.
E, aliás, e sobre esse provável time, dos novos contratados, eu acho que da zaga deve ter novidade em relação ao Campeonato Paranaense, né? A zaga mudou bastante. E o centroavante, né, Matheus Camargo?
É, no gol também, né?
Exatamente. Tem o goleiro também, que aparentemente chegou para ser titular, né?
Com certeza, né? O Arthur deve entrar no time aí, o João Maestro também deve assumir uma das funções na zaga. Se a gente pegar o jogo contra o Corinthians também como base, o Rayan também deve jogar, inclusive o Rayan para mim me chamou muita atenção naquele jogo contra o Corinthians, né? Um jogador que conhecia muito pouco, veio também do futebol mineiro e foi muito bem, né? Um jogador técnico, né? Joga com a cabeça erguida, não é aquele zagueirão virtuoso, né? Um jogador mais técnico. E também o Daniel Amorim, né? Tem o Cadi, que pode estar nessa posição com o Martin, mas acho que, no geral, esses quatro devem ser titulares e o Cadi talvez na vaga do Martin.
O Cadi tem chance de ganhar a posição no decorrer do campeonato, né, Lúcio Flávio?
Provável, né, Matheus?
Tem pedigree para isso, né?
Acho que são sim, acho que são jogadores que estão chegando para serem titulares agora. Claro que tudo isso é na teoria, né? Na prática pode ser diferente, daqui a pouco o cara não começa o campeonato... Quem tá jogando dá conta do recado, futebol é muito momento, né? Então, mas evidentemente que são peças que o Londrina está trazendo, até pela experiência, pela rodagem desses jogadores, né? São atletas com potencial para serem titulares. Sobre a questão do elenco, né? Com a chegada do Cadi e do Daniel Amorim, o Londrina tem 26 jogadores nesse momento no elenco. O regulamento da Série C determina que você tem que inscrever pelo menos 30 jogadores para começar a competição. O número máximo depois você pode inscrever até 50 e aí fazer 8 trocas, né? Mas o número mínimo são de 30 inscritos, ou seja, o Londrina precisa contratar mais gente, né? Nessa lista dos 26, o Londrina tem outros dois jogadores que estão apalavrados e que vão chegar, que é o Danielzinho, lá do Atlético Paranaense, e que é o Tauan, volante da Portuguesa de Desportes.
Já estão na relação, então?
Não, esses dois não estão na relação de 26.
Então seria para 28, então?
Exatamente, os dois vindo seriam 28, e aí o Londrina, né, vai ter que buscar. O Londrina tem que buscar um lateral esquerdo, mais um jogador de meio campo, provavelmente mais um atacante. Então, certamente o Londrina deve anunciar aí pelo menos mais 4, 5 reforços aí nos próximos dias até o início do Campeonato Nacional.
É porque dependendo da não recuperação do Longini e do Callison, vai ter que entrar de um meia de armação, porque esse Giancarlo não acredito que dê conta aí no Campeonato Brasileiro. Então precisa ver também um que jogue pela direita, com a mesma característica do Callison, não sei se já chegou alguém ou vai chegar, né?
Meio-dia e 47 em Londrina, e foramente o time dentro de campo, Lúcio, o que é que temos mais do Londrina Esporte Clube, sobre SAF, sobre, minha nossa, tantos temas aí, hein?
Bom, Matheus, sobre a questão da SAF, né, informação que a gente apurou agora pela manhã, o Londrina está finalizando, né, o documento final, o contrato, e a informação é que o Londrina deve repassar aos conselheiros, né, na noite de hoje, e aí abrir, né, a possibilidade aí de perguntas, de questionamentos, de dúvidas, enfim, né, o Londrina vai abrir esse processo e aí, a partir disso, vai marcar uma data para a votação por parte dos conselheiros. Isso ainda não está agendado, né? Essa data da votação ainda não está marcada, mas o Londrina acredita que será possível fazer isso aí provavelmente na quinta, na sexta-feira, no mais tardar, no início da próxima semana. Então, a promessa é que essa documentação será encaminhada aos conselheiros a partir de hoje à noite, e aí os conselheiros com um período, né, para analisar, para ler, para tirar dúvidas, para depois, né, ter tranquilidade na hora da votação e definir pelo seu voto, pela aprovação ou não, do contrato da SAF. Então, Londrina vai caminhando aí com os últimos passos, né, as últimas etapas, para tentar nos próximos dias concluir todo esse processo aí da Sociedade Anônima do Futebol.
E os conselheiros precisam realmente receber esse documento, analisar item por item, tá? Agora, sabe, acima de tudo está a instituição chamada Londrina Esporte Clube. Então tem que ler com tudo com muito cuidado para ninguém se arrepender depois, tá? Então tá nas mãos dos conselheiros aí, ver se está tudo certinho, qual é o investimento por ano, porque o homem falou em 100 milhões em 6 anos. Quanto vai ter de investimento cada ano? Isso precisa estar aí, está documentado isso aí, tá? Então, precisa observar, porque se der tudo errado, vai ser culpada a diretoria do Londrina e o Conselho de Representantes, não se iludam.
Mas esse documento, Fiori, o conselheiro não poderá sacar ou imprimir e levar para casa para analisar à noite e pensar. O conselheiro vai ter que entrar, lá vai ser colocado os computadores e nem celular poderá estar na mão do conselho.
Como assim? Como é que você tem essa informação, Vanderlei? Ô, louco.
Isso é fato e vai acontecer.
Ué, mas eles precisam ter pelo menos uma semana aí para se debruçar em cima desse documento. Agora, é tudo de afogadilho, tudo, porque quem é que está querendo tanta rapidez nisso, hein? Eu sei, né? Não tenho prova só de quem tem maior interesse nisso para liquidar logo com essa SAF e tal. Eu não sei por que tanto interesse. Os conselheiros têm uma baita de uma responsabilidade nisso. Porque se nada der certo, eles serão os maiores culpados. Ninguém está brincando com uma coisa séria. O clube está sendo vendido. Vendido. Os conselheiros têm que ter todo o tempo que quiserem para analisar item por item. Não pode empurrar goela abaixo esse documento, não.
É uma verdade, né? Tem que ter no computador, tem que ter no papel, em cima da mesa, página por página, análise por análise. Não pode ser realmente nesse estilo que está sendo propagado, que deve ser essa participação derradeira do conselheiro do Londrina Esporte Clube. 12:51 em Londrina, é o bate-bola da Paiquerê. Amanhã tem futebol da equipe total, 9 da noite, São Paulo e Cobressal do Chile, pela Copa Libertadores da América. Eliticom Contabilidade, uma empresa formada por pessoas capacitadas e prontas para atender a sua empresa nas questões fiscais, contábeis, trabalhistas, previdenciárias. Faça uma visita para entender a metodologia de trabalho. O sucesso da sua empresa deve passar por mãos que querem trabalhar em seu favor. Eliticom Contabilidade, um nome forte para empresas fortes. Avenida Ademar Pereira de Barros, 1800, Jardim Bela Suíça. Telefone 3305-8700.
Ô, Matheus, essa questão aí da apresentação aos conselheiros, né? Assim, a gente tem que, algumas coisas a gente tem que ressaltar, né? Por exemplo, o contrato, claro, você não vai abrir o contrato para todo mundo tirar foto, fazer cópia e depois colocar isso em rede social e distribuir isso, tá. Evidentemente, né? Então, assim, repito aqui o que eu falei, vou repetir de novo, né? A proposta será apresentada hoje aos conselheiros, com a presença dos advogados do Londrina, com a presença dos advogados, inclusive da Esquadra Esportes. Todas as dúvidas serão tiradas e os conselheiros terão aí 3 dias, né, para analisar. Inclusive, a documentação estará à disposição lá no Vitorino Gonçalves Dias. Então, assim, o conselheiro quer voltar lá amanhã, ler de novo, ele vai poder fazer isso, né? Então,
não leva para casa.
Exato, até porque, né, Matheus, infelizmente, assim, se você libera um documento como esse, A gente sabe como que as coisas funcionam hoje, né? Então, é uma questão de até de segurança, uma questão de privacidade, até porque, né, esse tipo de contrato, qualquer contrato hoje, né, existem algumas cláusulas que são confidenciais, né, que não são cláusulas públicas, né? Então, isso é apenas um cuidado, evidentemente, que o Londrina está tomando, mas, né, a promessa do Londrina é que os conselheiros terão toda a tranquilidade e todo o tempo, né, para analisar da melhor maneira possível, inclusive com os advogados do clube e da esquadra à disposição para os esclarecimentos e as dúvidas.
É o mais importante,
bem diferente,
Matheus,
é bem saber diferente, Fiori, qual vai ser o investimento por ano. É isso que o torcedor quer saber. Quanto vai ter de grana por ano para montar time, para manutenção do time?
Ó, bem diferente da fala que eu ouvi do seu Wilson Andrade, é isso, né? Que deu aquela entrevista muito bacana para o Reinaldo no sábado, quando os conselheiros tiveram, me parece, meses para analisar, para ter o papel, pensar o que seria definido. Mas cada um tem uma maneira de pensar, mas se o advogado Londrina vai estar lá, tudo bem, ok.
Meio-dia e 54 em Londrina. Aproveite, Vanderlei, coloque no ar mais alguns recados dos nossos ouvintes.
Beleza, Jota Matheus, vamos lá para a participação do ouvinte nesse bate-bola Paiquerê. Mestre Merenda, grande abraço, muito obrigado. Está dizendo boa tarde para a equipe Paiquerê. Senhores da mesa, só uma perguntinha: será que se o jogo fosse na Vila, o juiz iria dar pênalti? Ainda está na final do Campeonato Paulista, nosso amigo Djalma aqui, hein? Djalma já foi o Campeonato Paulista e deu Verdão na parada. Vamos lá então para outras participações aqui, meu caro Jota Matheus. Tanta gente participando que o computador saiu até do plano aqui. Boa tarde, equipe do Bate-Bola, tudo bem? Concordo, mas falando no pênalti, mais outro torcedor aqui na mesma linha, já foi, já passou, o Alexandre. Boa tarde, o Brentani é muito fraco, é um fanfarrão, ele não tem bala na agulha para comandar o Londrina. Alexandre de Ourinhos, o Eduardo mandando para cá: como está o pagamento, desculpa, da dívida de encargos atrasados, está em dia? A pergunta dele deixa...
Quem tem que responder é o Londrina, né? Vamos lá.
Pois não, Matheus?
Não, o Londrina que tem que responder, né?
É o Londrina que tem que responder. Boa tarde, pessoal, sou o Osmar. Na minha opinião, o Londrina deve cair fora da esquadra. Estão parecendo, ele tá dizendo que tem uma palavra forte aqui, pula. Ô Gilson, boa tarde, Canhão, a única pessoa que pode salvar o Tubarão é o Emerson Ávila. Esse cara é bom, tá dizendo o Gilson. Ô Francisco Borges Dias, estou falando, vocês não ouvem, são todos garimpeiros que estão passando mais uma vez na vida do Londrina. O Paulo Nunes, essa SAF do Londrina tá bem safada, hein? Tá dizendo. E outras participações do nosso ouvinte nesse bate-bola, Matheus.
Legal, obrigado, Vanderlei, obrigado a você que mandou seu recado, você que nos acompanha. Faltando 4 minutos para 1 da tarde, vamos ao intervalo comercial e as últimas do bate-bola de hoje.
Bate-bola. O grande encontro da equipe total.
De segunda a sexta aqui na Paiquerê 91,7, 9:30 da manhã. Conexão Paiquerê com Fiori Luiz e Rodrigo Linhares. Conectando você com toda Londrina. A Comasa Agro está presente na Expo Londrina 2024. Visite o estande da Jacto e conheça todas as novidades em soluções de plantio, pulverização, agricultura de precisão e adubação. Pulverizadores Uniporte, a pronta entrega e condição de pagamento facilitada. Aproveite para conhecer o consórcio Jacto. Equipamentos tratorizados com contemplação imediata para o plano de 12 meses. Primeira parcela quitada para planos de 18 e 24 meses. Telos e Meridia, com opções de contemplação programada. Comasa Agro, Londrina e Cornélio Procópio. Restaurante Taiwan, mais de 70 pratos, estacionamento próprio, Rua Benjamin Constant, 693. Peça pelo nosso aplicativo ou WhatsApp, 33245200.
A melhor comida chinesa da cidade, Restaurante Taiwan.
Paiquerê, 91,7.
Imagine sua empresa em salas comerciais modernas, amplas e climatizadas. No Twin Towers, oferecemos o equilíbrio perfeito entre funcionalidade e elegância. Localizado estrategicamente no coração de Londrina, tem estacionamento próprio e acesso rápido aos grandes centros da cidade. Descubra o melhor custo-benefício na locação de salas comerciais. O Twin Towers é a escolha certa para você que busca um ambiente de trabalho exclusivo com infraestrutura de ponta. Visite nosso site site em edificio.twintowers.com.br ou ligue para 999197555 e agende uma visita.
Balarote, só uma grande rede de materiais de construção com 35 lojas, pode oferecer a maior variedade de marcas e produtos para a sua casa. No Balarote você encontra tudo em acabamentos em um só lugar. São pisos, porcelanatos, metais e louças, sempre com os melhores preços. O Balarote fica aberto de segunda a sábado, das 8 às 20 horas, e aos domingos, das 9 às 18 horas, na Avenida Tiradentes e na Gleba Palhano. Balarote, sua casa em primeiro lugar.
Quarta-feira, logo após o Paiquerê Esporte Total, 9 da noite, tem Libertadores na Paiquerê 91,7. São Paulo e Cobressal do Chile, com Vanderlei Rodrigues, Matheus Camargo, Lúcio Flávio, Nelson Almagro e Valdeir Jorge. E na quinta tem mais Libertadores, Palmeiras e Liverpool do Uruguai. Você acompanha em 91,7 no aplicativo e também no portal paiquerê.com.br. Oferecimento Jamel, tá na hora do futebol, tá na hora de Jamel. Elite com Contabilidade, seu parceiro em gestão contábil e gerencial. Um nome forte para empresas fortes. Grupo Multibelt, nesta marca você pode confiar. E produtos fim de obra nas lojas de tintas, materiais de construção e supermercados.
Equipe Total vai querer.
Liderança absoluta no esporte.
Bate Bola. O grande encontro da equipe Total.
Meio-dia e 59 em Londrina, dois brasileiros em ação na Libertadores. Hoje, às 7 da noite, em Porto Alegre, Grêmio Porto Alegrense, o Atipato do Chile. 9 da noite, no Maracanã, Fluminense e Colo-Colo do Chile. Na Copa Sul-Americana, também dois brasileiros em ação. Às 7 da noite, em São Paulo, Corinthians e Nacional do Paraguai. Às 9:30 da noite, em Curitiba, Atlético Paranaense e Rayo Vallecano da Venezuela. Na Liga dos Campeões da Europa, quartas de final, jogos de ida hoje, a abertura da rodada, 4 da tarde, hora de Brasília, Real Madrid e Manchester City, Arsenal da Inglaterra e Bayern Munique da Alemanha. Amanhã, no mesmo horário, Atlético de Madrid da Espanha e Borussia da Alemanha, PSG da França e Barcelona da Espanha. O Campeonato Paulista terminou com o Palmeiras campeão, o Santos vice, a seleção dos jogadores, melhores jogadores, que teve como melhor técnico Abel Ferreira do Palmeiras, João Paulo dos Santos, Rainer dos Santos, Joaquim dos Santos, Murilo do Palmeiras, Capixaba do Bragantino, João Schmidt dos Santos, Pituca dos Santos, Rômulo do Novo Horizontino, Hendrick do Palmeiras, Flaco Lopes do Palmeiras e o jogador, o Everson da equipe completando a seleção do Campeonato Paulista. Já no Campeonato do Rio de Janeiro, os melhores jogadores foram, o último que completou a seleção aqui foi o atacante do Santos Futebol Clube. Bom, seleção do Rio de Janeiro: Rossi do Flamengo, Varela do Flamengo, o Fabiano, o zagueiro da equipe do Flamengo, o zagueiro do Flamengo, Léo Pereira, e na lateral esquerda, Lucas Piton do Fluminense. Pulgar do Flamengo, De La Cruz do Flamengo, Arrascaeta do Flamengo, Bill e Carlinhos do time do Nova Iguaçu e Pedro do Flamengo. O técnico foi o técnico Carlos Vitor, da equipe do Nova Iguaçu, a sensação do Campeonato Carioca de Futebol. Nosso Bate-Bola fica por aqui. 1:01 em Londrina, ponto final no programa de hoje. Está chegando aí Cristiano Pereira para comandar para você música e notícia até às 4 da tarde, quando chega o encontro de amigos do Antônio Godoy. Lembrando você que a próxima atração do esporte será às 18 horas, o Em Cima do Lance. Às 20 tem o Paiquerê Esporte Total. A todos, então, uma boa tarde e acompanhe Londrina de braços abertos.
Paiquerê.com.br